Pois bem, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Isabela Amati Podcast. Como sempre, uma honra ter você aqui comigo. É, seja ao vivo no Instagram, porque para quem não sabe, quem tá escutando só esse podcast ou assistindo ele no Spotify, às quintas-feiras, dentro do possível, quando a vida tá ok, eu faço o episódio do podcast de quinta-feira ao vivo, meio-dia, no Instagram. Pra poder também ter minha comunidade de galerinha do Instagram aqui, junto, sabe? Junto, acompanhando, fazendo pergunta. Só não pode xingar, só não vale xingar. Tirando isso, a gente tá todo mundo feliz. Eu vou falar sobre um tema hoje que é um tema que, cara, eu já sabia que era importante, mas eu não sabia que era tão importante até o Flávio Augusto, pra quem não conhece Flávio Augusto, em que mundo você vive? O Flávio Augusto, ele é tipo Deus dos negócios, porque ele é um dos maiores empreendedores brasileiros, ele criou uma fortuna bilionária e negócios gigantescos, começando do zero. E eu tenho o grande prazer e a grande honra de chamar esse cara de meu sócio, de admirar ele como pessoa, de poder receber conselhos de vida dele, do Caio Carneiro também, que é meu sócio também, é uma das pessoas que eu mais tenho carinho, eu amo, amo de paixão. E aí, nessa semana, fizemos o lançamento dos socials, né? Pra quem tá boiando, caiu aqui de paraquedas, os socials. E se você tá me escutando em outra semana, vê a semana que eu postei esse episódio. Porque a semana que eu postei esse episódio, que é a semana do comecinho de maio, finalzinho de abril, comecinho de maio, de 2024, essa foi a semana que eu lancei os socials, que é o nosso curso sobre diferentes redes sociais e como produzir conteúdo em cada uma delas pra você maximizar os seus resultados, ter aqueles resultados que você merece. Que o seu negócio merece, que a sua imagem merece, fazendo, gastando menos tempo para isso. E aí, nesse lançamento, eu estava lá no office. Para quem não sabe também, a empresa de educação, que se chama Imatize, inclusive, eu vou dar um oi aqui com o perfil do Imatize, na live do Instagram. Ó, dei um oiê! Esse daqui é o Imatize, que é a nossa empresa de educação, e que o perfil do Instagram é um portal, o primeiro portal de notícias do Brasil sobre creator economy, sobre referências do mundo digital, conteúdo. A maioria fala só sobre publicidade, campanhas ou negócios. O nosso fala sobre conteúdo, você acha referências, tipo, é o lugar que você mais vai amar de seguir, porque você vai ver referências de conteúdos de todos os nichos, você vai ver o que, que a galera tá fazendo, o que, que funciona, o que, que não funciona. E aí, beleza, então essa empresa de educação é uma empresa em sociedade com a Wiser Educação, e dentro da Wiser Educação tem uma empresa chamada Office. E o Office, ele é um escritório presencial que tem várias empresas dentro, como, por exemplo, o Vendice do Caio, Performance, tem o Class Club, que é o grupo de mentoria de negócios lá deles, tem várias empresas e uma delas é o Imatize, que é a empresa de educação lá focada no mundo digital. Então, a única que foca em digital, conteúdo é o Imatize. E aí, beleza, então, nesse lançamento, no dia 29, segunda-feira, e no dia 30, terça-feira, eu estava lá no office. E aí, no dia 30, que era o dia de fechamento, eles também fizeram, o Flávio e o Caio, alguns eventos sobre o Class, sobre alguma coisa deles. Eles estão fazendo um tour da Trinca, né? Que eles fazem os eventos, tipo um show mesmo. E aí, depois eles fazem um VIP da Trinca, então eles estavam fazendo isso lá. E aí, depois, eles foram pra salinha lá, que é o camarim que fica lá embaixo nos estúdios. Aí eu vou lá, bato na porta, porque eu sou essa pessoa, né? Eu bato na porta e falo, cadê? Quem tá aí? Quem tá aí? E aí, estavam eles aí, eu sentei lá, a gente tava conversando, falando sobre o lançamento. Eu tava explicando pro Flávio qual foi a estratégia desse lançamento. Ele achou muito legal a ideia do curso, e ele achou muito legal, que ele acompanha tudo, né? E aí, a gente tava conversando sobre vida e tal, sobre conselhos, sobre isso e aquilo. E aí, ele falou pra mim, quantos anos você tem? Aí, eu falei, 25. Aí ele, nossa, eu daria o meu patrimônio inteiro, eu trocaria meu patrimônio inteiro pra ter 25 anos de novo. Porque eu faria o meu patrimônio muito mais rápido e teria muito mais tempo de vida. Aí eu falei, bom, eu tenho 25, então me fala o que você saberia pra eu saber o que eu tenho. E aí ele começou a rir, ele falou, bom, vamos lá. Eu falei, vai, eu sou tua filha, você vai me dar suas dicas de vida que mudariam completamente a sua vida se você soubesse elas com 25 anos. E aí ele me deu umas 5 ou 6 dicas de vida. E uma delas, que foi a primeira que ele falou, foi crie comunidade. Aí depois, aprenda a vender, nananã, tem outras coisas. Mas crie comunidade. E aí eu falei com ele, não, vamos lá. Eu preciso que você justifique sua resposta, tipo na escola. Então você vai falar a resposta e justifica ela. E aí, é engraçado, porque eles só dão risada, né? Eles falam, não é possível, gente. Ela é louca, louquinha, mas a gente gosta dela. Ela é boa no que ela faz. Ela traz resultado. E aí, esse de criar comunidade que ele falou, eu já tinha uma visão sobre comunidade. Eu já tinha essa visão muito clara para mim, o que é comunidade, até porque eu estudo muito sobre temas relacionados à sociologia, à psicologia, à filosofia. Então, a minha visão normalmente sobre as coisas é uma visão um pouco diferente da maioria da galera, principalmente da galera que está no mercado parecido com o meu. E comunidade, eu sei o que é comunidade pela definição, sabe? Do que é uma comunidade de pessoas. Então, nós somos seres sociais. E quando a gente tem uma comunidade, desde a época, antes de existir internet ou negócios, as pessoas se juntavam em tribos. E por que que elas se juntavam em tribos e qual era o poder de você estar numa tribo? Primeiro, quando você estava numa tribo, você conseguia ter resultados melhores porque juntos nós fazemos mais do que sozinhos. Então, sozinhos, a gente consegue... Você tá sozinho, você chega em até um lugar. Mas quando você tá junto, você chega em lugares muito maiores, né? Essa comunidade, ela te protege. Essa comunidade, ela te estimula. A comunidade, ela é unida por algumas coisas. Então, quando a gente pensa em comunidade, não é só, eu chamo a minha galera de amigos. Não é isso. A comunidade, ela se junta quando as pessoas estão unidas por uma história maior do que elas. Então, pensa, eu olho muito para nossa comunidade, a nossa galera, que eu chamo de nosso time. Então, nós somos um time. Então, eu sempre falo time, o time, time. Porque o time, ele tá todo mundo fazendo seu papel para vencer. Né? E o vencer, ele tem um significado dentro do time. Então, você pega um time de futebol americano. Cada um ali tem o seu papel para que o time vença o jogo contra o adversário. E aí, você tem uma meta. O nosso, nós estamos vencendo individualmente através do time. Então, através da força dessa comunidade, a força do nosso time, nós vencemos individualmente. Mas nós temos uma mensagem, uma história desse time. Que é, nós somos pessoas que não nos encaixamos nesse padrão do que todo mundo tem que fazer, do jeito que você tem que ser. Nós acreditamos que teremos resultados melhores se formos diferentes e utilizarmos a nossa diferença e a nossa autenticidade com uma estratégia bem feita. Então, tipo assim, a gente acredita que é um presente nós sermos únicos. E se a gente perde isso, a gente tá desperdiçando um presente. Mas não basta você ser único, você ser autêntico, você ser quem você é. Você precisa ser quem você é da melhor forma possível dentro de uma boa estratégia de negócios. Então, ter um bom modelo de negócios, que eu sempre falo, e é o que eu acredito, o que eu defendo, o que eu vivo e o que eu ensino, que um bom modelo de negócios é aquele modelo de negócios que permite que você tenha escala. Quando você tem escala no seu modelo de negócios, você consegue crescer ele numa velocidade mais rápida, você consegue ter uma margem de lucro maior, você consegue ter valor de mercado, equity dessa empresa que você está criando. A partir do momento que você tem escala, você atinge mais gente, você consegue ter o máximo de resultado com o mínimo de esforço. E isso daí é muito poderoso na vida de qualquer pessoa, independente do seu negócio, independente daquilo que você faz. Então, quando a gente fala de criação de comunidade, é qual é a história que une essa comunidade tua, sabe? Qual é a história que une as pessoas ali? E a comunidade, ela se torna mais forte conforme ela tem mais pontos de contato. E aí, eu já vou explicar o que o Flávio falou sobre criação de comunidade na visão dele, que é uma visão de um cara de negócios muito bem sucedido. Um cara de negócios que pensa sempre em equity. Então, assim, se ele vai criar uma empresa ou comprar uma empresa, essa empresa precisa ter um valor de mercado. Ela precisa existir, mesmo que o fundador não esteja mais lá. Ela precisa ter um valor para além da cara da pessoa que está construindo. Então, assim, tem um negócio super legal, por exemplo, esses masterminds. É um negócio que dá um lucro bizarro, então lucro de acima de 70%. É uma coisa que você consegue ter escala, você consegue vender milhões e milhões por ano, né, numa mentoria sua. Por exemplo, eu, Isabela, se eu abro uma mentoria agora, eu consigo vender muito dinheiro, porque a mentoria é high ticket, é uma coisa que você pega poucas pessoas, pessoas selecionadas para você guiar essas pessoas num nível muito mais próximo. Né? A pessoa, ela não só tem acesso a você, mas acesso a outras pessoas que estão naquele nível que ela tá e querem ir para um outro nível. Só que, ao mesmo tempo, se eu crio a mentoria da Isabela totalmente voltada só para Isabela e não para o grupo e não para a metodologia, para o lugar onde a gente está levando, para a experiência, isso e aquilo, se a Isabela amanhã some, essa mentoria não tem mais valor. morreu esse negócio. Então, sempre a gente pensa, por exemplo, a minha mentoria que eu vou criar, depois eu explico para vocês, ela será dentro de uma liga de mentores. E essa liga, que é a MLS, que é essa liga de mentores, essa é uma mentoria que nascerá própria dentro do grupo, né? Então, tem várias que são de outras pessoas, mas tem algumas próprias, como Class, que é do Flávio, Caio, Joel, tem o Influência lá, que é do Joel, e vai ter a minha, vai ter a da Fabi. Então, algumas próprias são criadas esses clubes. E aí, quando você pensa nesse clube que é criado próprio, mas ele tá dentro de uma liga, ele passa a ter um valor. Ele passa a ter um valor de mercado para além da pessoa. Além da Isabela, o que você aprende aqui é muito maior, a conexão que você tem, a comunidade. Então, ele sempre pensa nisso, em equity, né? Voltando na questão de comunidade, antes de voltar para o que o Flávio disse sobre isso e como isso impacta o seu negócio, vou falar um negócio para vocês. Então, a comunidade, ela se fortalece e ela é mais forte conforme ela tem mais pontos de identificação, de similaridade, que a galera compartilha mais coisas em comum. Então, por exemplo, se a sua comunidade de pessoas está junta em torno de um objetivo em comum, então vamos supor, vamos pegar a nossa comunidade. Se a nossa comunidade está unida porque nós queremos fazer dinheiro usando a internet da melhor forma, a gente teria várias pessoas diferentes que estão unidas por esse objetivo. Mas a gente teria gente que acha que precisa ostentar o que tem para vender. A gente teria gente que acha que precisa mentir para vender mais. A gente teria gente que acha que precisa usar as próprias conquistas para fazer o outro se sentir mal e comprar aquilo que vende. A gente teria gente de todos os tipos de crenças, de valores diferentes, mas que estão unidos só por um objetivo. E aí, essa é uma comunidade, vamos pegar em níveis, tá? Uma comunidade nível 1. Então, é uma comunidade com um nível de força fraco. Por quê? Se outra pessoa chega e fala, então, vamos ganhar dinheiro na internet de blá, 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 e uma outra crença que essa pessoa se identifica, ela para de seguir você. Ela para de acompanhar você e vai para a próxima. Só que quando a gente une, o que eu faço? Quando eu crio essa comunidade de pessoas, eu crio elas em torno de várias coisas em comum. Então, a primeira é objetivo em comum. Então, sim, nós temos sim o objetivo de ganhar dinheiro na nossa vida, ter uma vida mais segura, mais realizada e mais feliz, usando a internet como um grande aliado nessa nossa jornada. Mas, ao mesmo tempo, a gente também compartilha interesses e crenças e hábitos. E aí, sim, é que o jogo começa a ficar interessante. Quando você compartilha o objetivo, que nem eu falei, você tem ali uma força e tá todo mundo mirando no mesmo lugar. Quando você compartilha agora também interesses, então, por exemplo, nós temos interesses parecidos. A gente gosta de marketing, a gente gosta de posicionamento, a gente gosta de autoconhecimento, a gente gosta de desenvolvimento pessoal, a gente gosta de filosofia, a gente gosta de esportes, a gente gosta de criatividade. A gente gosta de assistir séries, sabe? Compartilhar, tanto que eu compartilho livros que eu tô lendo, séries que eu tô vendo, filmes que eu gostei. Eu faço muito isso através do meu canal de transmissão no Instagram. Se você não está lá, é só você ir no meu perfil e aí tem lá nosso time, aperta, entra. Porque lá eu compartilho, livros que eu gostei, coisas que aconteceram. Várias coisas do lado pessoal, de interesses, de compartilhamento de crenças, de bastidores, dicas, ideias, enfim, várias outras coisas, tá? E aí, quando eu faço isso, eu passo a unir essa comunidade também por interesses em comum. Então, pensa que essa comunidade agora passa a ter um nível 2, um nível um pouco mais forte. Vamos supor que o nível 5 é o mais forte de todos, tá? Aí, beleza, então eu compartilho agora objetivos e compartilho interesses. Quando eu compartilho crenças, aí o bagulho vai ficando mais forte. Aí a gente vai de 2, uma comunidade 2, para uma comunidade 4. Porque quando eu compartilho crenças, a gente está mexendo no lugar mais íntimo de cada pessoa. Cada indivíduo tem um sistema de crenças. Se você quiser se aprofundar nesse tema sobre sistema de crenças, tem um livro que eu indico muito para vocês, que se chama Os 4 Compromissos. Ele é um livro de 100 páginas, ele é bem piquititico, assim, você vai ler em um dia, ele é muito rápido, mas ele é um livro muito poderoso. Ele fala sobre como cada um de nós é domesticado e nós criamos um sistema de crenças. Então, na cabeça de cada um de vocês, vocês têm coisas que vocês acreditam que são certas, que vocês acreditam que são erradas, coisas que vocês acreditam que são boas, que são ruins, coisas que se deve fazer, coisas que não se deve fazer. E essas crenças não necessariamente são suas. Às vezes são crenças dos seus pais, dos seus avós, professores, amigos, irmãos, tios, que ficaram, foram tão faladas na sua infância que você passa a acreditar que aquilo é verdade. E aí, a parada é muito interessante, é o seguinte, ó. Então, cada um de nós tem esse sistema de crença. Não necessariamente aquilo que a gente acredita que é certo. Então, tem gente que foi criado com pais extremamente homofóbicos, extremamente. Então, essa criancinha que tava lá, vivendo a vida, tipo, não tinha ainda esse sistema de crenças formado, ela escuta tantos pais falarem que ser gay é errado, ser gay é coisa do diabo, ser gay é coisa de gente ruim, são pessoas más. E aí, isso é repetido tantas vezes que essa pessoa cresce odiando pessoas que são homossexuais. Pessoas que simplesmente escolheram não, né? Nasceram e amam pessoas que são do mesmo sexo. Tipo, e passa a odiar, porque essa crença às vezes não é sua, você consegue arrancar ela. Mas você cresce acreditando que aquilo é verdade. Então, cada um de nós, e não necessariamente é verdade. Ah, todas as pessoas homossexuais são ruins, pelo amor de Deus. Quem tem um outro sistema de crenças fala, não, isso não é verdade. Então, as crenças que a gente tem, não necessariamente elas são verdadeiras. Mas são as crenças que nós fomos ensinados a ter. E aí, durante a vida, a gente tem que mudar esse sistema de crenças para que ele esteja mais alinhado com as nossas crenças e não com as dos outros que a gente herdou e fica carregando numa mochila. E aí, quando eu falo sobre comunidade, principalmente, quando você compartilha crenças, você passa a entrar nesse nível mais profundo, mais íntimo de cada um dos indivíduos dessa sua comunidade. Então, na nossa comunidade, no nosso time, que é a comunidade que eu tenho grande honra e prazer de liderar, de estar aqui à frente, colocar a cara a tapa, arriscar e falar, e produzir o conteúdo e unir vocês, nós temos crenças que não adianta você ser um bom profissional se você é uma pessoa ruim, entende? Não adianta você ter muito sucesso e muito dinheiro se você tá sozinho, não tem com quem compartilhar. Não adianta você ter o sucesso se ele custou a sua integridade, se você teve que passar por cima daquilo que você acredita que é certo, se você teve que passar por cima dos outros, se você teve que trair, maltratar. Não vale a pena. A gente acredita que ninguém é melhor do que ninguém. A gente só é melhor do que outras pessoas em algumas áreas. Então, por exemplo, beleza, eu sou melhor do que vocês em conteúdo. Mas assim, não sei o que cada um de vocês faz. Ai, tem alguém aqui que é dentista. Você é muito melhor do que eu em odontologia. Eu não faço ideia do que você faz. Então, cada um de nós tem habilidades e competências, mas ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém tá aqui e não pode aprender com o outro, entende? Então, e é por isso que quando a gente vai compartilhando essas crenças, a família é importante, tempo de qualidade é importante, sua saúde mental, ela importa muito. Quando a gente compartilha essas crenças e constrói essas crenças e as pessoas passam a mudar o jeito que elas pensam a partir das crenças dessa comunidade, essa comunidade se torna algo muito forte. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Estando lá no office, no dia 20 de abril, a gente fez um evento presencial do Isabela Mate Podcast. Inclusive, a gente vai fazer outros eventos também do Isabela Mate Podcast. Eu nem sei quais, mas foi tão legal que a gente quer fazer mais. Então, faremos mais, com certeza. E você vai ter oportunidade de participar, assim que eu avisar pra você. Mas, quando a gente fez o evento, eu notei algumas coisas da comunidade muito fortes. Então, por exemplo, eu notei que todo mundo que tava lá eram pessoas autênticas. Então, tava todo mundo arrumado, bonito. A grande maioria eram mulheres, né? Mas estava arrumada, bonita. Só que não tava todo mundo igual. Tinha uma que tava com vestido tubinho de couro preto, batom vermelho, cabelão loiro, salto, bico fino, um escarpão. E tava linda, maravilhosa, super ela. E tinha outra que tava com Vans, com uma blusa mais larga. E também tava maravilhosa, super ela. E isso é legal, porque um dos maiores valores da nossa comunidade é a autenticidade. É ser quem você é, usar o potencial daquilo que você já é da melhor forma possível. Porque é isso que conecta pessoas parecidas com você. Então, é muito importante isso, sabe? É muito sério. Quando a gente fala sobre comunidade, quando a gente fala sobre esse fortalecimento, Quando você tem crenças que você compartilha em comum, essa comunidade se torna muito mais forte. Porque aí, se tem outra pessoa falando sobre, sei lá, ganhar dinheiro na internet, mas ela não tem essa força de interesses e crenças junto, a pessoa não larga você para ir na outra. Porque ela conectou com você e com a comunidade em um nível mais íntimo. E aí, por exemplo, o Thiago, que ele é o segurança lá do office, ele é muito legal, eu adoro ele. Ele veio falar para mim, que eu encontrei ele nesses dias que eu tava lá. Ele veio falar, Bela, eu queria te falar um negócio. Cara, que legal o evento que você fez. De todos os eventos que eu já vi aqui, todos são legais. Mas assim, nunca vi uma energia tão boa, uma galera tão do bem, uma galera tão da hora, educados. Muito educado, todo mundo aqui me cumprimentando, dando oi. Super gente boa, gente fina. Juro, amei. Pode fazer evento sempre que eu quero estar em todos que você for fazer. E aí, eu olhei e eu falei, posso filmar você? Eu filmei, eu postei no meu story, mandei no canal de transmissão também. Porque é isso. Eu sou uma pessoa que sempre falo, cara, seja legal com todo mundo. Então, duvido que alguém que me acompanha e que tá num nível desse, pagar pra ir no evento presencial, não seria alguém legal, não seria alguém que trataria bem, não só quem interessa. Tipo, ai, fulano tem um negócio, eu quero me aproximar. Não! Cumprimenta o segurança, cumprimenta quem tá limpando, cumprimenta quem tá fazendo o evento acontecer. É legal e educado com todo mundo. E isso passa a ser uma característica. Então, as pessoas que estão de fora, elas olham e falam, nossa, essa galera é muito da hora. E aí, ela quer fazer parte da galera muito da hora. Ela quer estar perto da galera muito da hora. Então, a força de uma comunidade, quando você compartilha crenças, ela passa a ser muito maior, ela passa a ter muito mais sinergia entre as pessoas. Uma outra coisa que aconteceu nesse evento presencial, veio gente do Brasil inteiro. Veio gente desde Paraty até o norte do Brasil, o sul do Brasil, veio gente de todos os lugares. E essas pessoas viraram amigas. Elas mandando foto pra gente, olha, já estamos melhores amigas, ganhei amiga pra vida aqui. Porque a pessoa tá na mesma vibe, compartilha crenças, quer os mesmos objetivos, compartilha os interesses. É muito mais fácil de você virar amiga de alguém assim. Vou dar um exemplo, uma das minhas melhores amigas hoje em dia, que é a Fabi, ela não tá no meio digital, ela é arquiteta, ela faz outra coisa. Nós somos grudadas, tipo assim, muito melhores amigas, muito juntas, unidas. A gente tá sempre perto, a gente se ama, sabe? E nós somos amigas há 2 anos. E essa amizade começou com ela vindo falar comigo e me abordar, falar que era minha fã, que me acompanhava há muitos anos, que compartilhava das coisas que eu acreditava, isso e aquilo. E aí, eu falei, senta aí. E a gente começou a conversar, e aí depois eu falei, você quer ser minha amiga? Tipo, bem criança mesmo. Quer ser minha amiga? Pega meu número pra gente fazer coisa junto, jogar um beach tennis junto, coisa e tal. Dito e feito, ela pegou o número, e depois a gente nunca mais se separou. A gente começou a se ver 4 vezes por semana, e ficar junto, e fazer tudo junta. E se criou uma amizade que já tem afinidade, crenças em comum, objetivos em comum, interesses em comum. E por mais que nós sejamos diferentes uma da outra, a gente se completa de um jeito muito legal. Porque a gente compartilha aquilo que é mais importante compartilhar com pessoas que estão numa jornada ao seu lado, que são as crenças, objetivos e interesses. Se você tá com pessoas que têm crenças diferentes, objetivos diferentes, interesses diferentes, elas vão atrasar teu pagode. Tipo assim, quando você tá tentando ir pra um lado, a galera vai te puxar pro outro. Enquanto você acredita que isso daqui é o certo, ela acredita que outra coisa é o certo. E aí, você fica perdido. Então, é muito importante estar perto de pessoas assim. E aí, o último quê de comunidade pra você chegar nesse nível 5 de comunidade é você ter uma história maior da comunidade que é maior do que as histórias individuais. Essa história da comunidade reflete essas histórias individuais de uma forma única. Então, por exemplo, as comunidades anteriormente, as tribos, elas se uniam muito pelas crenças espirituais. Então, assim, era um povo que se unia e eles tinham uma história de que aquele povo existiu porque tinha um Deus tal e esse Deus que abençoou esse povo e eles tinham aí rituais, símbolos, ritos. E aí, isso tá tudo dentro dessa história maior. Então, quando eu crio essa narrativa, e é uma narrativa que não foi que eu criei do nada, é uma narrativa que eu acredito e que eu experienciei na minha vida, por exemplo, de que eu sou uma pessoa que não me encaixo no que a maioria fala, no que a maioria acredita, eu não me encaixo nisso e eu acredito que tem um jeito melhor de conseguir viver melhor e utilizar as oportunidades que estão na nossa frente, assim como o digital, como potencializador daquilo que a gente é, daquilo que a gente sonha, daquilo que a gente quer construir. do quão bom a gente é em algo. Existe uma forma melhor de você estar realizado com a sua vida em todos os âmbitos. No âmbito pessoal, no âmbito de autoestima, no âmbito de relacionamentos, no âmbito profissional. Que uma coisa não dá pra você só olhar pra um lado. A gente tem que melhorar como seres humanos. Essa é a nossa jornada aqui. A gente tá aqui pra evoluir, a gente tá aqui pra... estarmos em energias melhores. A gente tá aqui pra nos unirmos com pessoas parecidas com nós, que vão nos impulsionar, assim como nós vamos impulsionar essas pessoas a caminharem e trilharem um caminho rumo a algum objetivo bom. Bom não só pra gente e bom pro todo. Entende? Então, quando a gente tem essa narrativa de dar pra você ser autêntico e ser quem você é e potencializar isso com as estratégias certas, usando as oportunidades certas, a gente passa a olhar todo mundo e se identificar com a mesma história. A sua história pode ser que você é, sei lá, dentista. A sua história pode ser que você é nutricionista, você é uma psicóloga, um psicólogo, você tem uma loja que vende produtos, você presta serviço, você tá na área médica. Não sei o que você faz, você pode ser social media, você pode ter qualquer profissão. Você talvez se identifique com essa história. Talvez você se identifique com essa narrativa, que é uma narrativa que representa a minha vida, que provavelmente representa a sua também. E aí, a partir disso, você vai ter rituais, símbolos e ritos. Esses rituais eu olho muito como hábitos. Mas quando a gente pensa nas antigas tribos, esses rituais, eles eram muito mais voltados para... Por exemplo, então a gente tem um ritual de comunicar, todo sábado a gente comunica com os nossos deuses, e aí tem um ritual para falar com os deuses. A gente pega várias comunidades indígenas que fazem cerimônias com ayahuasca, por exemplo. Essa cerimônia não é de usar o ayahuasca e ficar doidão, é de se conectar com o divino através da tribo, através das crenças, através da energia, isso e aquilo. A gente tem também pessoas, vamos pegar a tribo de pessoas que são católicas, por exemplo. Elas estão unidas com vários elementos em comum. Um dos rituais é a missa aos domingos, por exemplo. Então, aos domingos, quando você olha igrejas católicas ao redor do Brasil, provavelmente aos domingos essa igreja estará cheia de carros na porta. Porque existe esse ritual de aos domingos você ir e falar com Deus e ouvir a palavra, enfim... Tantas coisas legais para as pessoas que estão ali dentro. Aí você vai pegar, por exemplo, pessoas que são hindus. Então, para quem já foi para a Indonésia ou para Bali, por exemplo, a galera que é hindu, ou seja, está ali acreditando no hinduísmo, essa é a crença e a religião, e, enfim, que eles seguem, eles têm um hábito, um ritual, que é o ritual deles fazerem as oferendas. Então, tem épocas mais fortes de ritual, mas tem as épocas de oferendas. Então, todos os dias de manhã, quando você sai em Bali, por exemplo, fica na Indonésia, que a grande maioria é hindu, além de ter os templos, além de ter todas as imagens desses deuses, dessas deusas, de, enfim, vários diferentes, você também tem um negocinho que eles fazem, tipo uma cestinha cheia de flores, e eles colocam algumas coisas. Tipo, às vezes tem um cigarro, um copo, um negócio, outra coisa, e as flores... A comida, tem várias coisas. E eles colocam na porta de casa, tipo 5 horas da manhã. Então, se você passa pra passear na cidade, você vê um monte desses negocinhos de oferenda de flores. Ou a gente vê gente que tá numa religião, por exemplo, que acredita em Iemanjá, e tem os rituais de Iemanjá, de você devolver pra água aquilo que a água te trouxe. É óbvio que, gente, eu não vou estar falando do jeito mais exato de todos, porque eu não sou uma especialista em religiões, eu sou uma curiosa de religiões. E entender não só as religiões, mas entender como essas tribos, elas se unem em torno, né, em formato de comunidade, e o que, que elas compartilham em comum que torna elas tão fortes, por exemplo. A gente pega também pessoas do islamismo. Eles têm o Ramadã, por exemplo, que é um dos rituais dentro da religião. E aí, o Ramadã tem várias particularidades, que eu estava conversando, inclusive, com uma amiga minha, que estava me explicando sobre isso. Mas eles têm os rituais também. Não só os rituais das 5 orações diárias, mas também tem os rituais como do Ramadã, como de ir uma vez na vida para Meca, né? Então, assim, tem várias coisas diferentes. E eu acho que uma coisa que a gente tem que olhar é... Se eu não estou unindo vocês em torno de uma crença de um divino. Eu estou unindo vocês em torno de uma crença de vida. Uma crença que a gente consegue utilizar na nossa vida. E você pode ter a religião que você quiser. Você pode se unir com o espiritual da forma como você quiser. Eu trago também, dentro da minha comunidade, as minhas crenças espirituais. Então, eu sou uma pessoa que acredita muito, muito... em padrões energéticos, porque eu consigo ver embasamento científico, assim como embasamento espiritual dentro disso. Então, eu acredito muito que quando a gente vibra numa frequência, a gente vai atrair e enxergar tudo que está naquela frequência. Então, para que nós tenhamos uma vida e uma percepção da realidade melhor, nós temos que estar nessa frequência melhor. Não dá para você querer algo se você não tá na frequência desse algo. Querer algo assume que você não tem esse algo. Então, eu entendo que não adianta eu estar triste e querendo ter uma vida feliz. Eu tenho que primeiro focar em ser uma pessoa feliz e aí minha vida estará em volta de tudo que é feliz, entende? Eu vou enxergar as coisas com felicidade, eu vou estar feliz com a realidade que eu tô, eu já vou estar vivendo, eu vou estar na energia daquela parada. E eu acredito muito nisso, por exemplo. E aí, você pode acreditar como não pode acreditar. Mas o grande objetivo da nossa comunidade não é que nós vamos juntos domingo rezar alguma coisa. Não, a gente vai todo dia trabalhar para que sejamos pessoas melhores, para que a gente não fuja de quem nós somos, daquilo que nós acreditamos, mas que a gente use as oportunidades e as ferramentas que estão ao nosso dispor da melhor forma para que a gente tenha uma vida melhor para a gente e uma vida melhor para todo mundo que tá em volta da gente. Então, assim, quando você pensa dessa forma, a comunidade, você entende que não é só... Ai, gente, estamos aqui, vamos ganhar dinheiro todo mundo. Não é só isso. Quando você quer realmente construir uma comunidade, você tem que pensar quais histórias, quais narrativas, quais frases. Às vezes, tem comunidades que têm símbolos. Então, um dos nossos símbolos da nossa comunidade, por exemplo, é essa autenticidade. Então, o fato de você estar vestido do jeito que você se identifica, e mesmo assim ser muito bom no que você faz e ter resultados, isso é um símbolo. Mas tem algumas que têm símbolo, como por exemplo, um batom vermelho, ou a gente usa um termo tal, a gente se chama de tal nome. Eu prefiro unir de outras formas. Então, assim, a gente não tem, por exemplo, tem o meu cabelinho lambido, que não necessariamente é um símbolo da nossa comunidade. Ele vira só uma coisa que virou, o cabelo da Isabela, porque há, sei lá, 6 anos eu uso esse cabelinho lambido, né? Antes de virar moda, antes de virar o sleek hair bun da Hailey Bieber. Mas, e a galera fala, nossa, esse cabelinho é tão você, mas ao mesmo tempo não é o cabelinho só. O que eu trago é... Cara, se você quer o palestrar de tênis, estar de tênis em momentos muito... que eu deveria estar mega mulherão, empreendedor e coisa e tal, isso passa uma mensagem. E a minha tribo e a minha comunidade entendem a mensagem que foi passada. Talvez outras pessoas não. Então, quando a gente fala de comunidade, você tem que pensar assim, ó... Não é só... Vocês estão juntos em torno de uma história que é maior do que os indivíduos. Essa história é da comunidade. Assim como nas tribos tinha, essa comunidade nasceu pelo Deus tal, porque nós estamos unidos, para bababá. Você tem que ter a história da sua comunidade, assim como eu contei a da nossa. Você tem que ter objetivos em comum, você tem que ter interesses em comum, crenças em comum, e aí você vai ter também a narrativa em comum. Então, essa narrativa, ela vai englobar rituais, símbolos, e os ritos. Então, assim, você vai englobar várias coisas diferentes. Quando a gente para pensar, a nossa... não é nem comunidade, mas assim, a galera ocidental, por exemplo, nós temos rituais. Como, por exemplo, o Natal. Agora, quando você pega pessoas que têm outra religião, você pega os judeus, por exemplo, eles têm o Hanukkah. Hanukkah? É assim que fala? Hanukkah? O Natal 25, né, Jesus, que nem a gente fala, eles celebram de outra forma. Assim como nos Estados Unidos, eles têm o Dia de Ação de Graças, que a gente não comemora aqui no Brasil. Então, a gente acaba unindo essas tribos também por esses rituais, entende? Assim como tem o Ano Novo Chinês, que a gente não comemora o Ano Novo Chinês aqui, mas lá eles comemoram como a maior festa de todas, e é em outra época. Então, é muito interessante a gente observar esses padrões sociais e antropológicos para compreender como que a gente pode aplicar os fundamentos que funcionam para uma realidade mais contemporânea e dentro do seu universo. Então, você não vai criar um novo Natal dentro da sua comunidade, não é isso que eu tô falando. Mas eu tô falando para você, você pode criar uma data comemorativa da sua comunidade, sim. Esse é o ano que a gente realmente mudou o nosso jogo. Então, nesse ano, a gente vai ter uma comemoração X. Você pode criar isso. Tanto que tem, por exemplo, marcas corporativas que fazem aniversário, elas criam, às vezes, experiências para a data do aniversário daquela marca. E, às vezes, são experiências surreais, entende? Ou quando você pega empresas que fazem eventos. Então, sei lá, pegam esses grandes summits. Eles viram uma data representativa dentro da comunidade. Então, as pessoas sabem que em tal época vai ter o evento tal. E aí, isso passa a virar uma data comemorativa, uma data importante para a comunidade, por mais que não seja uma data importante comercialmente dentro do mercado. Então, só para você entender que comunidade é algo muito mais complexo do que simplesmente você só, sei lá, ah, tamo junto aí, vou chamar vocês de mozinhos. Ai, meus mozinhos, ai, lindinhos. Não é isso. Você precisa tocar o coração das pessoas e você precisa fazer com que as pessoas tenham uma conexão a um nível emocional e íntimo com você. E você só consegue isso, primeiro, quando você é verdadeiro, quando você vive realmente a parada que você fala, quando você acredita naquilo. E segundo, quando você entende isso que eu falei pra você nesse episódio. Então, assim, eu espero que ter falado tudo isso tenha trazido mais clareza pra vocês, tenha ajudado você de alguma forma. Se você está nessa jornada e se identifica com a narrativa que eu falei sobre a nossa comunidade, eu vou deixar aqui embaixo, se você quiser aprender, por exemplo, a utilizar o conteúdo e o digital como uma ferramenta pra você transformar a sua vida, potencializar o que você tem de melhor e as pessoas saberem o quão bom você é e quererem você e preferirem você. Então, vou deixar aqui embaixo o link do Socials, que é esse novo curso que vai te ensinar como fazer isso. Assim como Creators, que é o nosso outro curso sobre produção de conteúdo. No Socials, a gente tem também um bônus dentro dele, que é um workshop de posicionamento, que eu explico como definir o seu posicionamento para que você se torne o preferido da sua galera. Então, existe um jeito de fazer isso. Também não é um jeito que eu encontrei ninguém falando no mercado. Eu tive que criar isso, mas ele funciona. E é muito importante você entender que existem oportunidades na sua frente de você, que você pode utilizar oportunidades e ferramentas para melhorar aquilo que você já tem, para melhorar aquilo que você já é, para melhorar os resultados que você está tendo da forma como você está fazendo. E uma delas é, a gente tem hoje uma oportunidade nas nossas mãos, que inclusive o Flávio Augusto falou para mim, que ele falou assim, eu perguntei para ele, ó, já vou falar a visão dele sobre a parada de comunidade. Mas assim, ele chegou e falou, eu falei, ô Flávio, mas mesmo que você tivesse 25 anos hoje, você acha que seria a mesma jornada? Porque quando você tinha 25 anos, não tinha internet, não tinha tantas outras coisas. E você estava num cenário de mundo em que abrir, ele com 25 anos tinha 400 lojas, né? 400 escolas de inglês físicas espalhadas pelo Brasil. Ele começou com 19, com 23 ele abriu a Wise Up. E com 25 ele já estava com 400 lojas e tinha 25 anos. Era um menino, entre aspas, né? Ele e a Luciana, que é esposa dele, que eu queria muito conhecer, porque ela tem cara de ser muito gênia, que ela era gênia em gestão e ele em vendas. E juntos, eles construíram todo esse império desde lá do começo. Eles estão juntos a vida inteira, assim. Muito legal. E aí, o que eu acho muito interessante, o que eu acho muito legal do que ele falou assim, ó, Bela, eu faria mais rápido. De começar a Wise Up, que era uma escola de inglês, a princípio, até ele fazer o primeiro IPO, ou seja, essa abertura para o mercado da empresa, que foi em 2012, então, dele começar o negócio, até ele fazer a abertura para o mercado, esse IPO, que foi R$1 bilhão em 2012, R$1 bilhão, foram 900 e tantos milhões de reais, foram 18 anos. Então, ele falou, com o digital, com essa oportunidade, ele não tinha internet, Bela, por isso que demorou. Com o digital, com essa oportunidade digital, de conteúdo, todos esses conhecimentos, essas ferramentas que existem, esses 18 anos eu faria em 8. Eu faria esse mesmo IPO por R$1 bilhão, se não mais, em 8 anos e não em 18. Ainda seria tempo, 8 anos, consistência, fazendo bem feito, manjando de negócio, sabendo construir equity, sabendo fazer a gestão, ter gente boa do seu lado, beleza. Mas eu faria em muito menos tempo, menos da metade do tempo, com certeza, porque essas ferramentas acelerariam o meu processo. E aí eu olho e falo, caramba, se esse cara que já construiu os bilhões de patrimônio, ele já tem, tipo assim, tudo que a gente pode pensar em conquistar, ele tem a família, ele tem um relacionamento de 1 milhão de anos com uma esposa que ama ele, que ele ama, ele já tem o dinheiro, ele tem sócios, ele tem amigos, ele é um cara muito gente boa. Então, ao mesmo tempo que o cara já tem tudo que a gente quer conquistar, ele reconhece que existiria uma rota mais rápida se ele aproveitar essas oportunidades que estão na frente hoje. Então, o que eu falo para vocês é assim, Se tem a oportunidade na tua frente e você não usa ela, você está desperdiçando essa aceleração que você poderia. E uma dessas grandes oportunidades, se não a maior que a gente vê hoje em dia, e que o Flávio concorda também, é o digital. Só que não é o digital de qualquer jeito, é usar o digital e as ferramentas do digital, que o conteúdo é uma ferramenta que amplia muito a sua mensagem, o seu impacto no digital, com custo muito baixo. Então, isso é muito inteligente em termos de negócios, né? Se você tem um negócio, você consegue ter algo que aumente muito o seu negócio e que tem um custo baixo, você tá 10. E o conteúdo é isso. Então, se você olha, por exemplo, eu te ensino o conteúdo do jeito que eu faço. E você vai fazer muito mais dinheiro. Quem entrou no Creators ou no Socials, quem entrou no Creators já tá fazendo muito mais dinheiro do que fazia. Já fala, meu Deus, eu compraria 10 vezes esse curso só para fazer o dinheiro que eu tô fazendo. Tem uma lá, por exemplo, que ela é psicóloga. Ela comprou o Creators, que é esse curso de produção de conteúdo. Eu acho que ela comprou o Socials também. Mas comprou o Creators, que é o curso de produção de conteúdo. E só com ele, que ele é menor e tem menos coisa do que o Socials, que tem muito mais coisa, mas só com ele, ela foi de 20 pacientes por mês para 20 pacientes por semana. E ela não viralizou conteúdos. Ela produziu estrategicamente para aumentar a clientela dela e aumentar o valor percebido naquilo que ela faz como profissional. Então, você olha e fala, uma pessoa que fez vezes 4 o valor que ela fazia no mês, para ela, ela compraria 10 vezes esse curso, porque valeria a pena do mesmo jeito. Então, o que eu olho é, a gente tem que olhar e falar, como eu acelero os meus resultados, sabe? E aí, finalmente, falando então sobre o que o Flávio vê como comunidade, eu sou filósofa, gente. Eu sou pós-graduada em filosofia, eu estudo filosofia desde que eu tenho 14 anos de idade, então fazem agora 10, 11 anos que eu estudo filosofia, a grande maioria por conta e 2 anos na minha pós. Mas quando eu cheguei na pós, eu já tava tipo, eu sei tudo o que vocês estão falando, juro. Tanto que eu tirava só tipo 9, 8, 9, 10 nas provas, né, da pós. E no TCC foi tipo 9. Eu queria que fosse 10, mas não foi. Mas eu tava bem corrida. Mas só para vocês entenderem, eu sou filósofa, então eu trago durante todo esse tempo para vocês toda essa construção profunda sobre o que é um tema. Mas você pergunta pro Flávio, ele não vai fazer toda essa jornada filosófica sobre comunidades, que o jeito de eu chegar nas coisas práticas é entender o porquê do rolê. Então, quando eu entendo o porquê, quando eu busco, quando eu entendo as raízes, quando eu vou para outros lugares, fica muito mais fácil de entender o que, que tem que ser feito. Eu uno e transformo isso em um processo, em um método, em algo que dá para aplicar, né? Esse é o meu rolê. Mas o que eu falo sobre o Flávio, o que ele vê sobre comunidade é, quando você tem uma comunidade forte, de pessoas que acreditam no que você fala, que compartilham todas essas coisas e que são fiéis a você, ao seu produto, à sua empresa, à sua mensagem, o que acontece é que você começa a ter um LTV, ou seja, esse Lifetime Value, que é o tempo que um cliente fica comprando na sua empresa. Então, assim, uma empresa que só tem clientes que compram uma vez, mas não tem recorrência, ela é uma empresa mais difícil de você conseguir ter valor de mercado e coisa e tal, porque ela tem que estar sempre investindo para ter novas pessoas. Mas quando você tem comunidade, você começa a ter gente que não tá com você só uma vez. Você começa a ter gente que tá com você durante muito tempo. E essa pessoa que você pagou um valor, seja com seu tempo, através de um conteúdo, através de dinheiro mesmo, né, de divulgação e anúncios, você pagou por essa pessoa para ela conhecer o seu trabalho e comprar. Então, se você pagou uma vez por uma pessoa, tá horrível o jeito que eu tô falando, gente. Tipo assim, mas vamos pensar numa ótica só de negócio. Vamos fingir que a gente não é de humanas, tá? Então, numa coisa só de negócio, você pagou para que essa pessoa se tornasse esse cliente. Se ele compra muitas vezes, você concorda comigo que você passa a ter mais resultado pagando menos? Então, se você tem 1.000 clientes, vamos supor, você tem 1.000 clientes e esses clientes são fiéis, eles compram tudo que você vende, eles estão lá, eles engajam, eles estão nos lançamentos, eles compram com recorrência. Isso é muito mais válido do que ter 10.000 clientes que compram uma vez só? Porque você gastou uma granona para esses clientes se tornarem seus clientes, gastou esforço, tempo, nananã, e eles estão indo para outro lugar. Entende? Ele se torna um cliente de uma vez só. Então, quando você tem comunidade, você passa a ter muito mais tempo do seu cliente no seu negócio. Isso é muito mais interessante para equity, para sua empresa ter valor de mercado. Isso também é interessante, porque quando a pessoa compra muitas vezes o seu negócio, você passa a ter esse CAC, que se chama custo de aquisição de cliente mais barato. E quando você tem um custo de aquisição de cliente mais barato e tem recorrência do seu cliente, o que acontece é que na linha de margem de lucro do seu negócio, essa margem passa a ser maior, porque você tem que fazer menos esforço de investimento no negócio para que você venda. Então, por exemplo, a nossa margem dentro do Imatize é uma margem de média de 77%. E quem tem negócio e entende um pouco de margem de lucro sabe que isso é um absurdo dos absurdos. Por quê? Porque eu já tive outros negócios, e negócio principalmente de moda. Ele tinha uma margem legal para moda, que era uma margem de 28%. Mas essa margem é péssima relacionada à margem que eu tenho hoje. Mas eu só tenho ela porque eu tenho um modelo de negócios escalável, eu tenho uma comunidade muito forte, eu tenho um conteúdo muito bom que atrai as pessoas gratuitamente. Então, mesmo se eu não investisse em tráfego pago, eu venderia muito. É um conteúdo muito bem estratégico, muito bom, que atrai as pessoas certas, da forma certa. E eu tenho a galera que realmente acredita em mim, acredita na nossa empresa e prefere comprar. Eu não preciso ficar me esforçando para a pessoa comprar. Esforçando, que eu digo, é ter que ficar: compra, compra agora, compra agora. Eu, em um conteúdo desse, que eu trago muito valor para você, que às vezes eu vou mudar seu negócio só com essa visão, a partir do momento que eu falo, existe a oportunidade, eu te ensino como produzir conteúdo e como produzir através do Creators, como produzir o conteúdo com a nossa estratégia e como produzir conteúdo com a nossa estratégia mais direcionado para o melhor resultado em cada uma das redes sociais: Instagram, LinkedIn, TikTok, podcast e YouTube. Então, eu ensino a criar um podcast, coisa e tal. E isso tem muito valor, porque você vai economizar muitos erros que eu cometi e a gente desenvolveu algo que funciona. A partir do momento que eu te falo isso, eu não preciso falar pra você: compra, compra agora, senão sua vida vai acabar. Porque eu sei que se eu gerei valor e você já viu que eu transformei sua vida de alguma forma, se você tem essa necessidade, se você percebeu que existe essa oportunidade e você tem a condição de ir atrás dessa oportunidade, fazer ela acontecer, na hora de escolher, você vai escolher a Isabela, o Imatize, os Socials, o Creators, as nossas soluções. Porque o meu trabalho está sendo feito de construir em você um pensamento melhor para a tua vida. De construir em você crenças melhores para a sua vida. O meu trabalho não é de vender para você. O meu trabalho é de fazer você acreditar que existe um caminho melhor, te mostrar que existe um caminho melhor e aí você toma a melhor decisão. Entende? Então, não é um trabalho de forçar nada, é um trabalho de ajudar você a ver algo que é melhor, porque às vezes você não tá vendo. Quando eu tava na merda, tentando produzir conteúdo, toda abarrotada, não conseguia, nem o Instagram eu tava dando conta direito, eu não sabia que tinha uma estratégia para fazer todas as redes. Eu tentava o YouTube e não dava certo, eu ficava cada vez mais ferrada, gravava pra caramba, eu não tinha tanto tempo livre. Então, eu achava que o único jeito de conseguir trabalhar todas as redes sociais, essas cinco que eu falei, que eram as principais pra mim, eu achava que o único jeito era se eu tivesse uma equipe muito grande com, tipo, times pra cada uma delas. Eu não sabia que com a mesma estrutura, hoje é a mesma estrutura, eu, Luan e Henrique, basicamente, que gravamos e fazemos os conteúdos. Com a mesma estrutura daria pra conseguir ter resultados muito melhores. Mas aí eu fui buscar, fui aprender, fui nessa onda mega filosófica de entender, de olhar, analisar o que tá por trás, por que isso dá certo, por que não dá, e construir e fazer o que eu sou boa, que é construir processo, método, ensinar para as pessoas da melhor forma como elas vão aplicar isso que eu aprendi e como vai funcionar, independente do que a pessoa faça. Então, hoje, o que eu vejo é, com a mesma estrutura que a gente tinha e que tava todo ferrado, não dava conta do Instagram e coisa e tal, hoje a gente consegue fazer as cinco plataformas ter sucesso, crescer em cada uma. Na verdade, a gente tem duas pessoas a mais só, mas são pessoas remotas, que é o Edson, que é o gestor de YouTube, que ajuda a tocar o YouTube na melhor estratégia, e o Edson dá aula dentro dos socials. Então, todas as aulas de YouTube, quem dá é o Edson, que ele é o ninja no YouTube, e tem mais uma pessoa que é o Thiago, que é o ninja de LinkedIn. Então, ele é o cara que manja muito de LinkedIn. Até os alunos estão mandando: meu Deus, o módulo de LinkedIn que eu tô vendo agora tá bugando a minha mente, nossa, incrível e tal. Então, só pra você entender, mas a gente faz todas essas redes, e aí existe uma forma melhor. Então, o grande jogo da parada é explicar, exato, o grande jogo da parada é: você não precisa de mais gente ou mais conteúdo, você precisa dos conteúdos certos e da estratégia certa pra conseguir crescer. Então, a partir do momento que você entende isso, você vê que criar comunidade é, sim, um grande jogo para tudo. E você não consegue criar comunidade só com um ponto de contato com as pessoas. Vejam vocês, gente que me acompanha. Gente, tem alguém aqui que me acompanha em mais de uma rede? Gente que me acompanha em mais de uma rede, tipo, que escuta meu podcast, que vê minhas lives que eu faço todos os dias de manhã, às 9 da manhã no Instagram, que vê meus conteúdos do TikTok, que vê os vídeos do YouTube, que vê meus blocos de notas no LinkedIn, que vê as colunas da Forbes que eu escrevo. Essas pessoas, elas são muito mais próximas e muito mais conectadas emocionalmente e fazem parte de uma comunidade muito mais forte, a galera que tá no canal de transmissão. Então, assim... Vocês veem o tanto de ponto de contato diferente que eu tenho com cada pessoa? Hoje de manhã, fazendo a live, eu falei um pouco sobre comunidade. Só que é diferente o jeito que eu falo ali do jeito que eu vou falar num episódio de podcast. Que é diferente do que eu falei num vídeo do YouTube que eu fiz sobre criação de comunidade. Eu falo muito num passo a passo. Eu não vou tão fundo quanto eu fui aqui. Então, cada formato, cada canal de comunicação que eu tenho com a pessoa do outro lado, eu consigo abordar um lado diferente do mesmo tema. E é isso que envolve as pessoas numa mensagem maior. É isso que aproxima. E por isso que eu vejo que cada uma das plataformas, sabendo fazer do jeito certo como eu sei hoje, uma fortalece a outra, uma faz a outra crescer. E isso é muito importante para que a sua mensagem se amplifique mais rapidamente, entendeu? Então, o grande jogo de tudo isso de comunidade é muito interessante numa ótica de negócios, é muito interessante numa ótica social, de grupo, é muito interessante numa ótica também de você se sentir parte de algo e fazer as pessoas se sentirem parte de algo. Então, até uma questão social, assim, é muito legal. E é assim que eu penso sobre comunidade, é assim que eu construo. Então, para finalizar esse episódio, eu espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado. Se você está aqui no Spotify, se você ainda não segue no Spotify, Isabela Mate Podcast no Spotify, episódios novos toda segunda e quinta-feira. Todos são feitos para te ajudar, os temas partem de vocês. Então já segue, dê 5 estrelas para ele, que ajuda a ranquear melhor. Pra gente subir em ranking, tem que ser por streams. Então vocês têm que ouvir os episódios, sabe? Das estrelinhas, tem a caixinha de pergunta aqui embaixo no Spotify, então se você quiser coloca aqui embaixo o que você achou, eu leio todas as mensagens da caixinha de pergunta, todas eu leio, então se você quiser mandar algo pra eu ler, pode mandar na caixinha de pergunta que eu leio todas e aí depois eu publico todas que eu li. Agradecer você, fica por aqui, tem as outras redes sociais, os treinamentos, está tudo no link da descrição. Espero que tenha te ajudado, espero que você tenha gostado e é isso, gente, vejo vocês então no próximo episódio. Beijo!